Glória a Deus. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Glória a Deus. Aleluia. Nosso Jesus ressuscitou. Irmão, eu não sei se para você isso vira, como é que se diz? Algo corriqueiro, algo repetitivo, mas nós servimos a um Deus vivo. Amém, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, como nosso pastor Assir compartilhou de manhã, citando o texto de Coríntios, quando Paulo diz que, ou Assir citando, diz, a ressurreição só existe porque existe morte antes. Isso é algo óbvio. Eu queria, nesses breves minutos que eu tenho, de celebração da Páscoa, compartilhar um dos textos que eu já compartilhei outras vezes com você, um dos textos mais que eu mais gosto das Escrituras. Para mim é um dos mais bonitos, tem outro, é difícil escolher um, né? Sempre que a gente prega um texto, fala, é esse. Aí passa um mês, você lê outro, fala, é esse. Mas esse é um dos que eu mais, que é o texto de Paulo, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, eu quero ler do versículo 6 ao versículo 11. Hoje, excepcionalmente, podemos ficar sentadinho, que eu vou citá-lo e vou compartilhar com vocês. Filipenses 2, versos 6 ao 11, em que Paulo diz assim, falando sobre Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma humana, ele foi obediente até a morte, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, para a glória de Deus Pai. Jesus, fala conosco, por meio da tua palavra, nesta noite. Fala conosco, com cada um que está aqui, Senhor. Fala por meio da tua palavra, Jesus. Que nós saiamos daqui ainda mais fortalecidos em ti, cheios de ti, firmes em ti, convictos em ti, é a nossa oração e gratidão em nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto fala muito ao meu coração, porque esse texto, nós olhamos com mais calma, já citei isso em outro momento, pelo menos esse ano já citei uma vez, esse texto aqui, ele fala de maneira sucinta, objetiva e prática de toda a vida de Jesus, todo o ministério de Jesus. E quando a gente fala que Jesus ressuscitou, e se ele não ressuscitou, quem estava aqui de manhã vai lembrar, nós somos piores dos mortais, somos mais infelizes, e vã é a nossa fé, porque tudo teria se terminado no sepulcro, mas ele ressuscitou, e ele está vivo. Só que para que isso aconteça, para que a cruz esteja vazia, foi necessário que houvesse o quê? Cruz. E para que houvesse cruz, algumas coisas precisaram acontecer antes. E esse texto, eu quero dividir esse texto em três partes. Primeiro, ele diz que Jesus, sendo em forma de Deus, sendo o próprio Deus, ele esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de homem. Nós precisamos entender que o Deus que nós servimos, ou Jesus de Nazaré, não é um líder religioso somente. Jesus de Nazaré não foi somente um mestre, e foi também. Um profeta, e foi também somente isso. Não foi somente um bom líder, um homem bom. Jesus de Nazaré é o Criador de todas as coisas. Ele é antes a todas as coisas. E aí o texto diz que ele abriu mão da sua glória. Ele se esvazia, o Deus Criador dos céus e da terra, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Em algum momento da eternidade, O texto de Paulo aos Filipenses está dizendo que Jesus abriu mão e veio habitar entre nós, cumprindo a palavra de Isaías 7,14, que o Deus, o Eterno, daria um sinal, e esse sinal seria que a Virgem daria a luz, e o seu nome seria chamado Emmanuel. Irmãos, Virgem não dá luz, Virgem não pode engravidar, mas ele falou, o Eterno prometeu e assim aconteceu, gerado no ventre de Maria, o Criador, aquele que te conhece, que te amou, que me amou, aquele que criou todas as coisas e tem tudo nas suas mãos, ele veio habitar no meio de nós, e a profecia diz que ele seria o Emmanuel, o Deus conosco. Tudo começou, irmãos, para que haja ressurreição. Começou porque primeiro Ele me amou e Ele te amou. Ele sabia que nós nos perderíamos. Ele sabia que eu e você estaríamos perdidos, afastados dEle. E aqui eu não quero fazer muita teologia em cima disso não, mas Deus, quando criou o homem, a sua imagem e semelhança, Ele sabia que o homem se afastaria dEle. Ele sabia que o homem iria se afastar. Por isso, algum autor, não sei se foi C.S. Lewis, vou pegar aqui o meu oráculo, a Sir, vai me ajudar aqui. Eu acho que foi C.S. Lewis que diz assim, antes de Deus falar que haja luz, ele disse haja cruz. Porque ele sabia, irmãos, o Criador sabia que a sua criatura, o homem, iria se afastar dele. E Deus sabia que não existiria outra solução, senão ele mesmo vir ao mundo. Pois quando o texto diz que Jesus não teve usurpação, sendo igual a Deus, mesmo sendo Deus, ele se esvazia, ele nasce no ventre de Maria, ele vem habitar entre nós como Deus Emmanuel, por isso João vai dizer que Deus amou ao mundo, e ao mundo não é o sistema do mundo, não é o globo que é o mundo, não, Deus amou as pessoas do mundo inteiro, amou o branco, o preto, o índio, o brasileiro, o inglês, o japonês, qualquer um, o rico, o pobre, o alto e o baixo, Deus te amou de tal maneira, me amou, aleluia, de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez esse seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E quanto mais conhecido é, a gente tem a tendência de dar menos valor ainda. Quanto mais a gente repete algo, mas esse texto, irmãos, que Deus me amou de tal maneira, e eu sei quem é o Patrick sem Jesus. Eu sei quem eu sou sem Ele. Eu sei o meu potencial para o mal sem Jesus. Eu sei. E Ele me amou, Ele te amou de tal maneira. Essa primeira parte de Filipenses 2 diz que Ele vem, encarnou e habitou entre nós. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O texto de João diz que todas as coisas que foram criadas por meio dEle, e sem Ele nada do que existe foi criado, tudo por meio de Cristo, pois Ele veio e habitou entre nós, andou entre homens, teve fome, o Criador teve fome, teve sede, teve dor como eu e você, o Criador se sentiu sozinho, o Criador veio se colocar no meu e no seu lugar, Ele nasceu da Virgem Maria, viveu os seus primeiros 30 anos já com o Espírito Santo, vivendo pelo Espírito Santo, antes de iniciar o seu ministério, honrando seu pai, honrando sua mãe, um ser humano como eu e você, 100% homem, 100% Deus. Mas o texto que nós lemos diz que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, fazendo-se semelhante aos seres humanos. E aí vai a segunda parte. E achado na forma humana, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, alguns vão dizer que Jesus morreu aos 33 anos de idade. Isso pode ser uma verdade, mas eu gosto de ampliar e dizer, Jesus morreu durante os seus 33 anos de idade. Eu vou repetir, você não entendeu. Jesus não morreu somente aos 33 anos, ele morreu durante os seus 33, porque ele nasceu já com um propósito. Quando Jesus nasceu, o Senhor apareceu aos reis magos, aos magos lá do Oriente, e eles vieram, como foi aqui bem representado, colocar aos pés de Jesus, ouro, mirra, incenso, já predizendo, atenção, isso pode ser uma outra pregação aqui, Jesus predizendo, esses elementos significavam a mirra, o ouro, o incenso, significavam os ministérios de Jesus como profeta, como sacerdote, como rei que ele era. Quando o Senhor nasce, ele aparece também um anjo aos pastores de Belém, e o sinal que eles veem é uma criança envolta na manjedoura, num pano branco. Quando aqueles pastores olham, irmãos, aquela criança envolta num pano branco, nos pastos de Belém, numa gruta, na caverna em Belém, os pastores estão acostumados a ser daquele lugar, retirar o cordeiro para ser sacrificado, ali naquele sinal, Jesus já nasce como cordeiro de Deus. Jesus cresce no seu batismo, com mais ou menos 30 anos, ele desce às águas com João Batista, perto dele. Quando ele sobe das águas, o Espírito Santo, forma de pomba, vem sobre ele, uma voz diz: esse é meu filho amado em quem me comprazo. E João antes diz assim, ó: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No seu nascimento ele já vem como Cordeiro anunciado, no seu batismo é ratificado, ele é o Cordeiro de Deus, e Jesus vai ser crucificado exatamente no dia da Páscoa judaica, exatamente no dia em que anos e anos atrás, aquele cordeiro foi imolado e o sangue foi espargido na porta, lá das casas dos hebreus no deserto. Jesus morre exatamente no dia da Páscoa judaica. Por quê? Porque ele está dizendo assim, sem palavras, sem falar um verbo, ele diz assim: eu sou aquele cordeiro que foi imolado, aquele cordeiro apontava para mim, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, do seu nascimento, o seu batismo, até a sua morte, ele está dizendo: eu vim ao mundo para morrer como um cordeiro, ele veio ao mundo para morrer por mim e por você. E como a pastora Ana Paula bem disse, quando ele morre na cruz, e o seu sangue é derramado, nós somos lavados e remidos, nós que estávamos perdidos, agora temos paz com Deus, nós éramos inimigos de Deus, hoje temos paz com Deus, paz conosco e paz com o próximo. Foi isso que foi perdido na criação. Na criação, o homem perde a sua paz, a sua relação, ou relacionamento harmonioso com Deus, consigo mesmo, porque vem a culpa, e com o seu próximo, e agora vem as confusões, as brigas e contendas, mas agora em Cristo, tudo é reconciliado, nós somos lavados e remidos, aleluia, no sangue do Cordeiro, agora pois condenação nenhuma, aleluia, para aqueles que estão em Cristo Jesus, agora os meus pecados estão lavados no sangue do Cordeiro, aquele que não tem por usurpação ser igual a Deus, se esvaziou, se fez como eu e você, como homens, encarnou e habitou entre nós, mas encarnou com um propósito, e achado na forma humana, diz Paulo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não existia, já disse isso aqui, uma, duas, três, vou dizer a quarta, sem medo de repetir, porque isso precisa estar impregnado no teu coração. Certa vez eu ouvi um pregador falar assim: Deus escolheu sacrificar o seu filho, oferecer seu filho na cruz, para morrer na cruz por nós, derramar o seu sangue, porque Deus quis, porque, enfim, porque podia fazer outra maneira. Eu entendo que não tinha outra maneira, só tinha essa maneira, porque Deus é santo, Deus é reto e Deus é justo. Não tinha outra maneira, e aí entenda o amor de Deus, quando Deus cria a humanidade, o universo, Ele sabe que a gente ia se perder, mesmo assim Ele cria, Ele nos cria sabendo que o seu filho, o Deus filho teria que encarnar. Por quê? Porque o nosso Deus, isso é didático, Ele é, todo poder é dEle. Eu estava conversando na sexta-feira, eu fui lá para Dolacamp, e aí bati um papo com o pastor David Nicodem, na nossa igreja. Só que eu falei assim: pastor, agora eu vou consultar o cientista, não é o pastor não, tá? Porque ele é químico, ele é, sei lá que ele é da faculdade, do fundão lá, tem até uma sala de pesquisa com o nome dele lá, ele é top lá, agora aposentou. Para ser químico não pode ser bom da... Tem algum químico aqui, irmãos? Antes de eu falar besteira do púlpito, tem química? Eu ia falar que para ser químico não pode ser bom da cabeça. Mas para ser pastor também não pode ser muito, né, irmão? Então tá tudo certo. Eu conversando com ele sobre algumas coisas de teologia, de tempo, de espaço, enfim, de coisas da física. Mas o fato é, irmãos, tudo que existe, existe a partir de Deus. Ele disse assim, na própria física, é necessário, irmãos, isso não é fé, isso é ciência, é necessário que algo seja eterno. Porque não pode ter um começo a partir do nada. Tem que ter algo eterno, eles vão chamar de energia, mas tem que ter algo eterno. Pois bem, aquele que é o eterno antes de todas as coisas, ele criou todas as coisas, é ele quem diz o que é certo e o que é errado. É ele quem diz o que é bom e o que é mal. É ele quem define isso. E ele é santo, santo, santo. Ele tem os três poderes, o de legislar, o de julgar, legislativo, o de julgar, obrigado, o judiciário, e o executivo, de executar o juízo baseado no que ele legislou. Todo o poder é dele. E foi ele quem criou a lei que diz que a consequência do pecado é a morte. E quando nós pecamos, e todos pecaram, nós nos afastamos dele, porque ele é santo e perfeito. Mas também foi ele que disse que é no sangue que está a vida do ser humano e do animal. E para vencer o pecado e a morte, tem que vencer então com sangue, porque só se vence com vida. Foi ele que estabeleceu isso, e ele não Deus não burla sistemas que ele mesmo criou. Pois ele sabia disso. E na eternidade, o filho falou assim, eu vou. Vamos criar, porque eu vou nascer entre eles, e eu vou resgatá-los com o meu sangue. E Jesus não podia, irmãos, não bastaria nascer da virgem, ele tinha que viver uma vida sem pecado, e ele viveu a vida sem pecado, e ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, ele venceu o diabo, ele venceu a morte, e ele foi obediente até a morte, por amor a mim e a você. Ele foi, jovem, tu já foi zombado na faculdade, no colégio? Jesus também já foi, muito ridicularizado, excluído, se sentiu sozinho, mas ele nunca esteve sozinho, nós nunca estamos sozinhos, irmãos. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele derramou o seu sangue por mim e por você, porque não existia outro caminho. Então ele veio e habitou entre nós. Ele nos amou de tal maneira, cumprindo João 3,16. Ele veio cumprindo Isaías 7,14, que a virgem daria luz e habitaria entre nós o Deus Emmanuel. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Só que a história não acaba na cruz. Deus continua. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, tomando a forma de servo, como ser humano. E habitando entre nós como um homem, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Terceiro e último. Pelo que Deus Pai o exaltou, sobre tudo e sobre todos, e lhe deu o nome que é acima de todo nome. Entenda, irmãos, entenda o que esse texto está dizendo, um pouco mais amplo. Jesus, Paulo vai dizer que Jesus vem como o segundo Adão. O primeiro Adão, por ele entrou o pecado, desobediência, o pecado e a morte. Mas pelo segundo Adão, que é Cristo, todo aquele que nele crê agora passa da morte para a vida. Nossos pecados são perdoados, nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, porque a morte não pôde detê-lo, e a morte só não pôde detê-lo porque ele morreu sem pecado. A morte não pôde segurá-lo, e ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está vivo, como o pastor bem citou, líderes de todas as religiões estão nos sepulcros mortos, ou nem existe mais o corpo que já está, deteriorou. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e foi visto por muitos durante 40 dias, apareceu aos seus discípulos. Isso é testemunho histórico. Ele apareceu a muitos antes de subir, passou mais ou menos cerca de 40 dias na terra e subiu aos céus. Mas antes de subir, falou o seguinte para os seus discípulos: não se ausentem de Jerusalém, até que do alto vocês sejam cheios do Espírito Santo. E os discípulos esperaram por volta de alguns dias, talvez 10 dias lá, até que foram cheios do Espírito Santo no Pentecostes. Mas o texto diz que Jesus recebe um nome que é acima de todo nome. Por quê, irmãos? Deus, quando cria Adão, de forma resumida, Deus dá autoridade a Adão sobre toda a criação. E Adão perde essa autoridade, de alguma forma. E não é à toa que Jesus chama Satanás do príncipe deste mundo. E não é à toa que o próprio Satanás diz assim: Jesus, quando ele faz a tentação, se você me adorar, eu te darei todos esses reinos da terra. E daria por quê? Porque esses reinos são dele mesmo. Os reinos da terra pertencem a ele. Jesus fala: eu não sou deste mundo. Mas sabe uma coisa, irmãos? Daniel, o profeta, já teve a revelação lá atrás, quando ele viu aquela estátua de Nabucodonosor no sonho do rei. Ele disse que a estátua tem a cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, depois a cintura de bronze, depois as pernas de ferro e depois os pés de ferro e barro. São todos os reinos, mas no fim da história virá uma pedra não cortada por homens, que será o último reino e o reino eterno, que é o reino do nosso Senhor Jesus. E o reino dele não é deste mundo, virá dos céus, irmãos, e esse reino prevalecerá para sempre. Ele recebeu o nome que é sobre todo nome, ele resgatou para si. Por isso, após ressurreto, ele diz: agora, pois, todo poder me foi dado nos céus e na terra, porque ele venceu como homem. Ele, aleluia, venceu como homem, dependendo totalmente. Ah, pastor, mas ele era Deus. Sim, mas ele não usou dos seus atributos divinos, ele se esvaziou, ele veio como homem, mesmo sendo Deus, e tudo que ele sabia era o Espírito Santo revelando, tudo que ele fazia era poder do Espírito Santo. Ele vem ensinar você e a mim como nós devemos viver. Nós precisamos viver totalmente dependentes do Espírito Santo. Todo poder, aleluia, me foi dado nos céus e na terra, então não há impossíveis para o nosso Deus. Ele resgatou toda a autoridade. Aí ele diz lá em Efésios, o apóstolo Paulo: ele é o cabeça, e nós somos o corpo, e ele sujeitou os principados, aleluia, as potestades e os demônios debaixo dos seus pés. E debaixo dos seus pés significa que nós que somos a igreja, o corpo deles, temos autoridade sobre todo demônio. Nós oramos em nome de Jesus porque fazemos parte do corpo dele. A você e a mim nos foi dado autoridade no nome de Jesus Cristo, porque agora todo o poder é dele, nos céus e na terra. O que vocês, diz Jesus, ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. A melhor tradução é terá sido, na minha opinião pessoal. Porque não parece que a gente escolhe e ele ratifica. Aí eu escolho besteira e ele... Não é isso. O que a igreja, que é o corpo dele, ligar na terra, terá sido ligado nos céus. Porque a igreja que anda guiada por ele, vai decidir de acordo com a vontade dele. A igreja que anda junto, agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do seu coração. Pastor, então, se eu quiser que ele... Não, para você agradar o Senhor, você tem que pedir a vontade dele. Aí quando você anda com ele, intimidade com ele, pede a vontade dele, e aí tudo que você pedir será feito, porque a gente faz de acordo com a vontade dele. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. E Paulo termina dizendo assim, ó, ou voltando, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, tomou a forma de servo. E e achado na forma humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou, o terceiro, e lhe deu o nome que é sobre todo nome. E aí termina, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Irmãos, um dia, todo joelho vai se dobrar. Um dia, e breve, toda língua, sem exceção, vai confessar, seja de homem, seja de mulher, seja de anjo, de demônio, todos vão confessar que Jesus Cristo, aleluia, Ele é o Senhor. Mas saiba de uma coisa, alguns vão confessar a tempo, porque creem e têm Ele como Senhor. Esses vão herdar o reino eternamente com Jesus. Mas alguns, no final da história, vão confessar porque não terão como negar. Tamanha será a glória que o Senhor vai se revelar e todos vão ter que se dobrar. Quem se dobra em vida, herda o reino. Quem se dobra em vida por amor, por reconhecimento de quem Ele é, participa do reino. É liberto. É salvo. Talvez você que nos visite hoje está ouvindo isso. O Jesus Cristo que morreu na cruz, o menino Jesus que muitos falam, nasceu como um cordeiro, mas foi aqui declamado como poesia de manhã aqui, mas ele voltará como leão da tribo de Judá. Esse Jesus que nasceu como cordeiro, enfrentou a cruz e venceu, ressuscitou e um dia vai voltar. Todo aquele que confessa Jesus Cristo é perdoado dos seus pecados, é transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e essa decisão tem que ser feita, em vida, porque um dia toda a língua e todo o joelho vai se dobrar. Alguns vão se dobrar porque reconhecem que Ele é o Senhor, e o adoram e louvam, outros vão se dobrar na força, vão ter que se dobrar, porque no fim, quando vier o último reino, quando vier a pedra do alto, quando a rocha inabalável, aleluia, voltar, e todo olho vir, não vai ter como negar. Irmãos, hoje em dia podem falar o que quiser e pensar o que quiser, mas no fim, ninguém vai ter como contestar a verdade. No fim, sabe quando você vê uma história que existem, será que ele matou? Será que ela matou? Quem é que foi? Mas no fim, quando tudo se revela, então foi por isso que ele fez isso, aquele ator fez, agora entendi, por isso que ela não falou para ele, foi ele que foi no caso, foi ele que abriu a porta, tudo será revelado. Naquele dia, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. No fim, a verdade, com letra maiúscula, prevalecerá, e todo joelho há de se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele vive, querido, Ele continua salvando, Ele continua libertando, Ele continua curando, Ele continua restaurando, Ele continua botando vírgula onde homens botam ponto final. Ele continua reescrevendo histórias onde homens dizem que não tem mais jeito. Ele continua dando esperança ao que não tem nenhum. Não tem mais jeito, com o Senhor tem. Não tem solução, com Jesus ressurreto tem. Pastor, mas eu não vejo saída, com aquele que vive tem. A nossa decisão diária é nos ajoelharmos todo dia diante dele. Ainda que não somente fisicamente, ou melhor, ele pode dividir a sua história em antes dele e depois dele. Basta apenas você reconhecer que ele veio ao mundo, morreu por você, se entregou numa cruz, ele foi gerado pela Virgem, morreu numa cruz, ressuscitou, e você crê que ele é poderoso para te perdoar. Se você fizer isso, e se você crer todo dia nisso, em breve, quando ele voltar, você vai participar de tudo que ele tem preparado para você.